Ciência e Tecnologia. Thaisa Estivanin.
Não é de hoje que as redes sociais apostam nos vídeos para ganhar audiência e despertar o interesse dos internautas. Até pouco tempo, entretanto, vários empecilhos técnicos dificultavam o acesso a imagens nos dispositivos móveis. A qualidade da imagem em si, a velocidade na conexão, ainda hoje problemática em países como o Brasil, e a própria adaptação do conteúdo televisivo à tela dos telefones e tablets. Problemas que vêm sendo solucionados, fazendo dos vídeos a galinha dos ovos de ouro das redes. Já em 2015, Facebook fez uma mudança em seu algoritmo, privilegiando a visualização de posts com vídeos, incitando seus usuários e marcas a produzir conteúdo exclusivo para o site. Inspirando-se na concorrência, Facebook também adotou o hashtag, um marcador de metadados inventado pelo Twitter para facilitar discussões no site. O Twitter também está investindo mais do que nunca na visualização de vídeos. Um exemplo é a conta da Casa Branca, que há alguns meses vem publicando spots produzidos especialmente para a plataforma.
Since I took office 7 years ago, in the midst of crisis, I don't think I have ever been more optimistic about a year ahead.
Veja o que pensa a professora do Departamento de Jornalismo da Universidade de São Paulo e coordenadora do Laboratório de Mídias Digitais da instituição, Beth Saad.
Os vídeos, já de um tempo, têm sido uma forma cada vez mais utilizada dentro das redes. Ou seja, essa substituição da linguagem textual pela linguagem visual. Não é uma tendência recentíssima, é algo que já vinha acontecendo e a tendência é que isso aumente cada vez mais. É um modo mais fácil de absorver informações pelas pessoas em mobilidade. Porque a gente não pode esquecer que, em paralelo, é cada vez mais as pessoas acessarem as redes por dispositivos móveis. E ao estar em mobilidade é muito mais complicado você escrever. É mais fácil você utilizar a imagem e a voz. Então a tendência é que cada vez mais surgiram aplicativos, formas de comunicação que enfatizem a voz e a imagem.
Isso explica, diz a pesquisadora, as aquisições feitas pelo Facebook.
É de perceber que o Facebook, ao comprar o WhatsApp, tem a ver com um reforço dessa necessidade deles se visibilizarem por outros caminho, não apenas pelo texto, mas pelas mensagens curtas, pelo áudio, o fato em permitindo você colocar vídeos e GIFs hoje na timeline do Face. Isso tudo percebe-se que é uma evolução deles. Eu não sei se mudar completamente a plataforma, mas deixar essa plataforma de um modo mais adequado às necessidades que hoje as pessoas têm. No Facebook, você tem ele com a imagem um pouco reduzida, ou senão você tem que pedir para abrir no site original. Enquanto que no Twitter essa solução já foi resolvida, a questão já foi resolvida. E você assiste direto de uma maneira bem boa.
Em termos quantitativos, você acredita que o Facebook vai continuar mantendo essa hegemonia de rede com maior número de usuários? Vai haver um momento onde terá uma decadência? Esse momento é 2016 ou ainda vai demorar para chegar? Qual a sua opinião?
Olha, eu acho que no mínimo se estabiliza ou ainda se mantém em crescimento. Muito em função de não ter surgido uma outra rede similar para a agregação genérica. Não surgiu um concorrente até hoje para o Face nesse formato que o Face oferece.
Um dos grandes mistérios do mercado é porque o Google não consegue emplacar uma rede social. O Google Plus, que agrega todos os serviços Google, pena para decolar e os boatos de que a empresa pensa em fechar a rede são frequentes. O falecido Orkut, por exemplo, que fez muito sucesso no Brasil, surgiu antes do Facebook e trazia funcionalidades inovadoras para a época, mas nunca conseguiu audiência mundo afora. A pesquisadora brasileira tem um ponto de vista pessoal sobre a questão.
Eu tenho uma opinião aqui muito pessoal a respeito disso. Eu não sei se ela pode ser encarada como opinião técnica. O que ocorre com o Google é que na hora em que eles estruturam plataformas de relacionamento humano, e eu gostaria de destacar o humano, o Google não é expert em relações humanas. É, ele tem uma equipe fortíssima, todos nós sabemos, de engenheiros, matemáticos e outros que tais, que conseguem estruturar algoritmos maravilhosos que nos oferecem conteúdos que resolvem a vida. Embora ele só cubra 10% da web, né? O público em geral não tem essa clareza. Agora, quando você pega esse mesmo conjunto de pessoas acostumadas a estruturar relações numéricas e pede para estruturarem plataformas para relações humanas, eu não consigo ver o Google dar certo porque eles pensam como um algoritmo, entendeu?
No programa de hoje ouvimos Beth Saad, professora do Departamento de Jornalismo da Universidade de São Paulo e coordenadora do Laboratório de Mídias Digitais da instituição.